Declaro aberta a 28ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019.
Senhor presidente, eu tenho dois expedientes aqui para apresentar. O primeiro é um informativo que direto o executivo nos passa, que é a relação de horas extras recebidos pelos funcionários do executivo. Aí estão todos aqui, motoristas, tudo. E o segundo expediente é um informativo da Secretaria da Fazenda, que no dia 9 de setembro de 2019 foi repassado a emenda impositiva do vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza, no valor de R$ 18.935,71, para a Associação Caridade São José de Bicas. E no dia 11 de setembro de 2019, foi feito o pagamento parcial da emenda indicada pelo vereador Ailton Moreira Mendes, que foi no valor de R$ 13.430,17, que foi referente à realização de exames para a Secretaria de Saúde. São só esses dois expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informo das comissões. Informo das comissões.
Boa noite a todos. Eu vou apresentar um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 52, projeto de emenda à Lei Orgânica 02/2019, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Orgânica Municipal e do inciso 10 do artigo 1º dos atos das disposições transitórias da Lei Orgânica para ampliar o perímetro urbano do município de Bicas. A comissão se reuniu e apresenta o seguinte parecer. A Comissão de Finanças, em reunião realizada no dia 6/9, manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de emenda à Lei Orgânica, número 2, que altera os incisos da Lei Orgânica para ampliar o perímetro urbano do município, conforme estampado na proposta de emenda, na forma do parecer risarado, com voto favorável de todos os membros da comissão, para recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário desta casa. Presentes os vereadores Joel Milão Filho, presidente, e os membros Diego Bordonal Gonzi e Denise Maruco Durão. Só esse, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Informe do executivo. Uso da tribuna para o senhor João Luiz de Souza. 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Me permita chamar assim, Tanaúso. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores dessa casa. Boa noite, minha eterna secretária, como falava o nosso amigo Vicente Sacrinha. Ao cumprimentá-la, cumprimento as demais funcionárias dessa casa. Cumprimentar a plateia na pessoa da mãe do Louro, esqueci. Senhores vereadores, eu tenho acompanhado essa casa, em alguns momentos, tendo um posicionamento contra algumas ações desse desgoverno federal que tem, por através de caneta, querendo mandar no Brasil de forma ridícula, se for meu caso. Então, eu vou seguir mais sério. E essa semana, fomos pegos de surpresa pela ingerência, ditadura, seja lá o quê, de um decreto lançado por ele, mexendo no Conanda. Tá? Então, é o decreto 10.003, publicado em 4 de setembro de 2019. Então, a minha vinda aqui hoje nessa casa, solicitar que aos demais vereadores, quando tiverem reunião, eu trouxe alguns documentos que eu vou passar para vocês, vocês dêem uma olhada, tá? Ação malífica que esse presidente está fazendo, interferindo diretamente no Conanda, querendo acabar com o Conanda. Praticamente ele está acabando com o Conanda, ele quer mandar fazer o que ele quer dentro do Conanda e com certeza isso vai ser um efeito cascata. Isso vai vir para os conselhos estadual, vai vir para os conselhos municipais. Hoje já está uma dificuldade da gente conseguir controlar as políticas públicas de criança e adolescente. Vereador Rafael aqui, sei que é um vereador presente no conselho, sabe da importância dos conselhos, das deliberações que o conselho faz. Então, infelizmente, a gente deparamos com mais uma ação dele, que para a gente que ele milita na área da criança e adolescente não é surpresa, porque ele foi bem taxativo na época de campanha, que ele tinha que acabar com o ECA, né? Que o ECA, para ele, tinha que jogar no lixo. Ele, diversas vezes ele comentou isso. Então, eu venho sugerir a essa Câmara de Vereadores que, após um estudo dos documentos que eu vou passar para a mão de vocês, inclusive eu tenho aqui com uma nota pública em defesa da manutenção do processo democrático, assinado pelo Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, entendeu? Então, gostaria que, após vocês darem uma olhada assim, e essa Câmara ter o mesmo posicionamento como tem tido, nota de repúdio a esse governo, que infelizmente está querendo acabar com as políticas públicas direcionadas à criança e adolescente. Muito obrigado. Eu vou passar a mão do presidente ali, o Tanaúso. Se eu pudesse passar para os vereadores e depois de um estudo, ver se a gente pode contar com o apoio de vocês dessa Casa Legislativa.
Com certeza. Vamos agora para os projetos.
Boa noite mais uma vez. Eu vou apresentar, senhor presidente, o projeto aqui da Câmara, que dispõe, na verdade, o projeto de lei número 49 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial do orçamento da Câmara Municipal de Bicas por cancelamento de dotações e da outras providências. Isso aqui nada mais é que vai ser feito o cancelamento de dotação para que seja feita a compra do veículo da Câmara. É só isso.
Obrigado, vereador. Vamos agora para o requerimento. Requerimento número 48, vereador Luiz Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes. Senhor presidente, eu tenho um requerimento aqui número 48/2019. E solicita à presidência da Casa que, ouvido o plenário, oficie a Secretaria de Administração Municipal solicitando esclarecimento sobre os pagamentos de horas extras e adicionais noturnos pela Prefeitura Municipal a todos os servidores listados na planilha anexa. Justificativa. Analisando os dados enviados a essa Casa pelo Poder Executivo referentes aos pagamentos de horas extras e adicionais noturnos dos servidores, várias dúvidas surgiram. Dentre elas, o extrapolamento do limite de 2 horas diárias de serviço extraordinário, que daria 40 horas mensais em média, considerando os dias úteis trabalhados. A frequência de pagamento desses adicionais a alguns servidores, além do pagamento de adicional noturno para alguns, aparentemente sem justificativa, e o não pagamento a outros que deveriam receber. O Estatuto do Servidor trata da questão nos artigos abaixo colacionados, com as seguintes definições. Artigo 75. O adicional noturno deverá ser pago à razão de 25% sobre a hora trabalhada no horário compreendido de 22 até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Parágrafo único. A hora noturna é de 55 minutos. Artigo 82. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 83. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias, desde que não configure habitualidade. Artigo 84. O trabalho executado em dias destinados a repouso será pago ou compensado em dobro na semana imediatamente posterior. Portanto, temos claro no artigo 83 o limite de pagamento de horas extras. Porém, na planilha anexada, podemos ver, marcados em vermelho, diversos servidores recebendo acima dele. Temos também a estranha situação dos motoristas, que fazem o transporte dos estudantes para Juiz de Fora, que trabalham de 17 a 0 hora, portanto 7 horas diárias, não cumprindo sequer a carga horária determinada no plano de cargos e recebendo 30 horas extras mensais. E, estranhamente, não recebendo o adicional noturno que teriam direito. Além disso, o que mais chama a atenção é a vedação trazida no mesmo artigo 83, de que este pagamento é permitido, abre aspas, desde que não configure habitualidade, que é exatamente, fecha aspas, que é exatamente o que percebemos analisando os dados. Sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala de sessões de 11 de setembro de 2019, Aloysio Borges, vereador, proponente, só esse requerimento, senhor presidente.
Obrigado. Vamos para moções. Moções número do vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, todos os presentes. Senhor presidente, venho apresentar a moção de número 25/2019, moção de aplausos. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada à Secretaria, à Secretária de Educação, Sônia Maria Pereira Matos, ao Secretário de Cultura, Alexander de Castro Mendes, ao Sr. Amarildo Mairinque e à Sra. Vera Rossi, pelo belo trabalho no desenvolvimento do projeto de resgate de nossa história na ocasião de passagem dos 140 anos da estação ferroviária, que culminou no belo desfile de 7 de setembro. Justificativa, faz-se necessário homenagear estas pessoas pelo empenho em desenvolver este belo projeto que, ao mesmo tempo, homenageou os 140 anos da estação ferroviária de Bicas, todos os ferroviários que lutaram e que, com muito suor, contribuíram para o desenvolvimento de nossa terra, bem como se tornou um marco inicial para que nossos desfiles de 7 de setembro se tornem também uma forma de exposição de resgate de nossa história, monumentos históricos, através de belos trabalhos realizados por cada escola. Estou ainda emocionado, assim como todos os ferroviários e familiares que tiveram a honra e o privilégio de desfilar no dia 7 de setembro e relembrar estes valorosos cidadãos que tanto fizeram por Bicas. Os familiares se emocionaram ao relembrar daqueles que partiram e tinham enorme orgulho de ter participado desta história, assim como nós temos orgulho deles e de fazer parte da família ferroviária. Foi lindo ver como as escolas levaram a sério e fizeram brilhantes trabalhos, que tenho certeza ficaram marcados na memória dos alunos e professores, ficando cristalizada a história através das palestras do ex-ferroviário e idealizador responsável pelo blog Trem de Ferro, o Sr. Amarildo José Mairinque, e da educadora Vera Rossi. O trabalho foi muito bem realizado pelas escolas, através de suas diretoras e professoras, que levaram para a rua lindos trabalhos. Os alunos se encantaram com nossa história, tão pouco contada até o momento, e que foi muito bem repassada nas belas aulas dos homenageados citados. A homenagem à secretária de Educação, Sônia Matos, se deve ao fato de imediato se prontificar em executar de forma pedagógica nas escolas e por ter sido a idealizadora do desfile. O secretário de Cultura, pelo que faz de melhor, quer executar e pôr na prática com muito entusiasmo e brilhantismo. Bicas agora tem um compromisso de realizar os desfiles de 7 de setembro, desenvolvendo trabalhos nas escolas com temas que traduzam o orgulho de nossa terra e de nosso passado. Foi um projeto que deu muito certo e que, pedagogicamente e culturalmente, foram excelentes para nossas crianças e jovens. O que é bom deve continuar. Registro mais uma vez meus parabéns aos homenageados, todas as diretoras, professoras, funcionários, alunos das escolas municipais, do Colégio Estadual e das escolas particulares, bem como para todos que contribuíram para este dia que entrou para a história de nossa cidade. Parabéns à administração municipal e parabéns à família ferroviária biquense. Em 11 de setembro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Eu gostaria de falar alguma coisa primeiro aqui. Gostaria de parabenizar a administração municipal pela realização do brilhante desfile cívico em 7 de setembro, na pessoa da senhora Sônia Matos, secretária municipal de Educação. Parabenizo a todos os demais secretários municipais envolvidos. Gostaria de registrar o meu cumprimento especial aos professores e alunos, que com muita dedicação e empenho tornaram o evento digno de aplausos. Acredito que não tenha quem não se emocionou com a linda homenagem aos ferroviários. Biquense. Assunto urgente, mais alguém? Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Eu tenho dois assuntos para colocar para Vossas Excelências aqui, para quem está aqui presente, para quem está nos assistindo pela internet. É para dar um exemplo de como os rolos dessa atual administração eles se embolam. São dois assuntos distintos, mas que no final das contas eles acabam se misturando. O primeiro deles que eu queria abordar e fazer uma cobrança aqui da comissão especial, que foi aberta, a comissão, a CPI, para investigar aquela situação dos servidores lá no sítio da sobrinha do secretário. Vai completar 8 meses daqui a pouco, né, que o flagrante foi dado e que a comissão foi aberta, tem cerca de 3. Gostaria que a comissão acelerasse o processo de alguma forma. E o que eu quero dizer a Vossas Excelências, que Vossas Excelências provavelmente não têm conhecimento, e eu tenho conhecimento porque sou parte interessada, tanto eu quanto o vereador Joel, não sei se Vossas Excelências sabem, a gente foi proibido. Eu me senti realmente numa ditadura, sabe? Nós fomos proibidos de falar desse assunto. Desrespeitando, inclusive, a nossa lei orgânica, a Constituição, que fala que nós somos invioláveis por nossas opiniões, palavras e votos dentro do plenário da Câmara e na circunscrição do município. Mesmo assim, nós fomos proibidos de falar desse assunto fora deste recinto. E fiquei muito indignado com isso, mas fazer o quê, né? Diferente do que o senhor Fernando fala, eu costumo respeitar as ordens judiciais e tenho respeitado. Porém, desde essa proibição, várias coisas aconteceram e por causa deste processo, eu recorri, e engraçado que durante a sindicância deles lá na minha oitiva, eu desafiei os membros da sindicância a me acompanharem ao departamento de pessoal, que eu ia mostrar para eles documentos que provavam o que a gente estava dizendo. E eles não quiseram me acompanhar, se recusaram a me acompanhar, segundo eles não tinham ingerência sobre o departamento de pessoal, que não poderiam fazer isso, aquelas desculpas farrapadas que eles costumam dar. Pois bem, como eu tinha interesse, eu consegui, junto à empresa Dossiê Sistemas, que é a empresa que faz que tem o sistema de backup das folhas de pagamento da prefeitura. Tá? E o que esse backup mostra? Ele mostra que o senhor Giovanni Dornelas, o pedreiro que estava lá e que mentiu nessa comissão aqui, como mentiu lá, dizendo que estaria de férias, as férias deles foram calculadas, sabe que dia que foram calculadas as férias desse rapaz? No dia 28 de janeiro de 2019, às 15 horas e 45 minutos da tarde. O flagrante foi dado neste dia às 8:09 da manhã. Neste dia eles alteraram o sistema, isso aqui é crime. Eles alteraram o sistema para enganar a todos nós, a população, e sei lá eu quem, mas não contavam, né, que o backup faz esse salvamento. Então, a alteração, as férias foram calculadas, prestem atenção, às 15 horas e 45 minutos daquela tarde, depois do flagrante dado. Com relação ao senhor Nilson, que também estava lá presente e também disse a nós lá que estava recebendo pago pela prefeitura, ele foi inserido nesse sistema, no dia 11 de janeiro de 2019, com data retroativa ao dia 2 de janeiro, com a matrícula 3792. Senhor Nilson dos Santos, foi o dia que ele foi efetivamente inserido no sistema. E foi excluído às 15 horas e 47 minutos, portanto, 2 minutos depois do cálculo das férias do senhor Paulo Giovanni Dornelas. Foi a hora que ele foi excluído, no mesmo dia 28. Então, esses documentos aqui, para mim, eles provam cabalmente que houve uma manipulação dos dados dentro da Prefeitura Municipal. Manipulação, esse é o nome. Com vários envolvidos, sindicância fajuta que eles fizeram lá, fajuta, para passar pano na situação, sequer pediu esses dados. Aí dizem lá que a justificativa deles é a seguinte: ah, mas esses erros acontecem? Não, acontecem, pode acontecer, né? Ah, esqueceu de falar que o cara estava de férias? Pode. Coincidentemente, justamente com o funcionário que estava dentro do sítio da sobrinha do secretário. É muita coincidência, né? Porque acontece esporadicamente, com 2, 3, 1, e justamente com aquele funcionário isso aconteceu. E só foi descobrir depois, no dia 28, depois do flagrante. Não conseguiram descobrir isso, não tiveram a capacidade de descobrir isso antes. Mesmo as folhas de ponto fechando no dia 20. Eles só foram descobrir isso depois do flagrante dado lá no sítio. Então, o que aconteceu ali foi uma formação de quadrilha dentro daquela prefeitura para acobertar um erro grave cometido pelo secretário de obras. Grave. E eu espero que a comissão, encerrando esse trabalho, espero mesmo, e desde o início falei isso aqui, que haja, os vereadores aqui hajam com isenção e tenham coragem de dar uma resposta para a população, que é o que a população está esperando. Esses documentos aqui deixam claríssima a manipulação que foi feita lá dentro. Não tem dúvida sobre isso. E aí, como eu digo que um assunto embola no outro, eu vou entrar já no segundo assunto, senhor presidente, que é o seguinte. Na sindicância, inclusive, que o secretário apresentou na comissão para se defender, já chegou com a defesa pronta, antes da comissão investigar. Isso é interessante também. Mas, na sindicância, ele fala o seguinte, que esse Paulo Giovanni e esse Nilson Santos, que estavam lá no sítio, eles estiveram trabalhando na casa de um servidor chamado Marco Aurélio Pires, servidor da prefeitura, operador de moto liberadora. Tem uma declaração aqui da mulher dele, bonitinha, de que ele trabalhou lá. Pode ter acontecido? É claro que pode. Como realmente eles saíram também, em alguns momentos, para fazer serviço em outros lugares, como foram até no quartel da polícia, e foram. Tenho dúvida disso. Duvido que ele tenha estado lá? Não, não duvido que ele tenha estado na casa desse servidor. Mas, como o assunto agora é outro, o que eu quero alertar é o seguinte, são os desmandos da administração. Existe uma lei municipal que trata sobre cessão de servidor para fazer obra na casa, que é essa lei que a gente está discutindo aqui, de pró-reforma, que eu até apresentei uma emenda nela, né, um projeto de lei alterando ela. Esse servidor aqui da prefeitura, ele é operador de moto liberadora, tem um salário de R$ 1.500 por mês e mora numa casa com 3 pessoas. Portanto, tem uma renda per capita de R$ 500 por mês. Isso aqui é outro crime, confessado pelo secretário aqui. Porque colocou servidores da prefeitura para trabalhar numa pessoa que não é perfil dessa lei. Não é. E não tem nem parecer social. Aí a gente foi numa reunião, como assunto emenda o outro, né, Joel? Nós fomos chamados para um Arapuca na sexta-feira. Eu queria ir na Comissão de Controle Social do Bolsa Família e no Conselho de Assistência Social. Tinha pedido para saber que dia que era a reunião. Eles marcaram a reunião especificamente para receber a gente, para discutir a questão dessa lei, da reforma. Chegando lá, tinha um representante isento da sociedade civil, eu, o vereador Joel, o prefeito, a procuradora do município. A minha discussão era para ser feita com os conselheiros. Mas eles armaram a Arapuca, botaram lá prefeito, procuradora e tal, para discutir comigo. Não tem problema não, a gente discute. A gente discute. A alegação do prefeito é o seguinte, é que essas pessoas aqui são todas carentes, mas o secretário mesmo aqui prova que não são. O secretário que prova que não são e que não tem regra. Na própria defesa dele, ele prova isso. Está aqui para todo mundo ver, está entregue aqui na comissão. Pior, durante as discussões lá, o prefeito garantiu que essas pessoas beneficiárias aqui, ele garantiu. São todas carentes. Eu pedi para ele pegar a primeira lista aqui, Parecer Social 2017, e ler o primeiro nome da lista. Primeiro nome. Primeiro nome é uma pessoa que trabalha na prefeitura e que ele conhece e sabe que não é carente. Como é que funciona isso, então? O controle passa por ele? Ele falou que o controle passa por ele, que ele é muito criterioso. Foi o que ele disse lá. Mas o primeiro nome aqui é de uma pessoa que definitivamente não é carente. É o primeiro nome dessa lista. Então, o que está acontecendo, assim, é desmando. O nome disso é desmando. Ele falou que eu estou querendo burocratizar as coisas. Eu não estou, não, prefeito. O prefeito, quando entrou lá na administração, na primeira entrevista que ele deu na rádio, lá na rádio Nossa FM, ele disse o seguinte, a prefeitura não é a casa da gente. Foi com essas palavras que ele disse. A prefeitura não é a casa da gente. Quando a gente entra lá dentro, tem regras a serem cumpridas. A gente não pode sair fazendo o que a gente quer, mas é exatamente o que ele faz. Ou seja, a coisa é dita da boca para fora, mas o jeito de agir, ele diz para nós lá, né, Joel, até num rompante estranho, de dizer que ele analisa. Sabe como é que ele faz, Diego? É assim, ó, você chega lá e pede 10 sacos de cimento, Isaías pede 10 também. Aí ele olha para a sua cara e fala assim, você não precisa de 10, você precisa de 2. Ah, o Isaías precisa de 10. Ah, não, o Isaías precisa de 12. Que é isso, gente? Vai dizer que isso não é discricionário, que é escolher quem quer ser beneficiado, com quanto, como. Não existe isso. Isso não existe. O que está acontecendo aqui é que os cofres públicos estão sofrendo achaque, por decisões discricionárias dos gestores, que fazem a coisa do jeito que eles acham que tem que ser. Então, sinceramente, eu assim, já disse isso aqui outro dia, vou repetir, estou no terceiro mandato aqui dentro, nunca vi governo tão corrupto quanto esse, nunca vi. Não tenho notícia, desde que eu acompanho essa Câmara em 2001.
Eu nunca vi tanta bandalheira igual está ocorrendo nesse governo. E a Câmara fica quieta. Nós somos representantes do povo. Nós tínhamos que ser os primeiros a exigir que as coisas andassem direito. Nós tínhamos que ser. Mas não é isso que a gente faz. Porque essas coisas vêm acontecendo e vão se atropelando. E a Câmara em si, desde 2017, não tomou uma atitude enérgica com relação a isso. Nenhuma. Ainda não tomou. Ainda há tempo, né? Nós temos um ano ainda e 3 meses, 4 meses de mandato. Mas é ridícula a coisa. Uma das pessoas que foi beneficiada aqui em 2017 com quase R$3 mil, R$3 mil. A esposa é pedreira. É pedreiro, ganha R$2 mil por semana. Ah, assistente social não pode saber disso? Realmente não, eu concordo. Aí eu concordo, porque assistente social, ela não tem como adivinhar, e pior, ela não é daqui. Ela não mora na cidade, ela mora fora daqui. Mas nós, enquanto gestores, reguladores da situação, o Conselho de Assistência Social, que tinha que acompanhar isso, nós tínhamos que olhar isso, como não? Eu relembrei para eles lá um caso, aliás, dois casos que eu vou contar para os senhores aqui, quando eu fui secretário. Quando a gente fez revisão de BPC, só não vou contar o santo, mas vou contar o milagre. Quando a gente fez revisão de BPC certa vez, tinha uma revisão que foi feita por um assistente social da época, era a Daniele, concursada também, mas não era de Bicas também. Ela trouxe para mim um formulário do BPC dizendo que um certo casal seria separado. Eu analisando todas aquelas revisões, falei, não, esse casal não é separado, eu conheço. Ah, eu escrevi e afirmei atrás que não era separado? Não, até porque não fui atrás deles para saber se era ou não. Eu só escrevi uma observação atrás da planilha, dizendo o seguinte, até onde tenho conhecimento, este casal que aqui está citado como separado, continua casado. Bati meu carimbo, assinei e mandei. Aí o que aconteceu? Eles cortaram o BPC da família. Aí o que aconteceu? Fui chamado ao gabinete para ver se tinha jeito de dar um jeitinho. Eu não dou jeitinho. Eu escrevi aí o que é. Infelizmente, eu conhecia todas aquelas pessoas do BPC? Não. Não conhecia, mas aquele casal, para a infelicidade deles, eu conhecia e eu não ia botar minha assinatura sabendo que estava fazendo uma coisa errada. Na Comissão de Controle Social do Bolsa Família, também logo eu assumi a secretaria, a gente fez uma análise junto com a Comissão de Controle Social e identificamos diversos casos aqui em Bicas de pessoas que não deveriam estar recebendo o Bolsa Família. Quem era do Conselho à época, o Anel Zélia está lá até hoje, mas não foi nessa reunião de sexta-feira, não sei nem se foi convidada. Nessa reunião, o que a gente tomou de decisão lá ao Conselho, que era também a Comissão de Controle Social do Bolsa Família? Que convocassem todas aquelas pessoas para ir lá, diante de nós, para a gente discutir aquilo. Sabe quem apareceu? Ninguém. Sabe quanto tempo demorou para eles pedirem o cancelamento do Bolsa Família? Uma semana, depois de serem comunicados. Por quê? Porque nós realizamos nosso papel de controle social. E isso aqui, na hora que eu mostrei esse nome desse servidor aqui, a desculpa imediata foi o seguinte, dada pelo prefeito. Ah, mas se ela deu o parecer, o que eu posso fazer? Como assim que eu posso fazer? Não é o senhor que está autorizando? Não é o senhor que está assinando e mandando entregar e liberando materiais? Se você conhece a pessoa, no mínimo você poderia chamar a assistente e falar o seguinte. Inclusive, gente, porque a lei ela é muito clara. Ela fala que tem que ser feita visita na casa das pessoas. E uma simples visita numa casa de algumas das pessoas que estão aqui, você vai perceber que elas não são carentes. Uma simples visita, que não é feita, na maioria das vezes. Dos casos que tem ali beneficiados em 2017, aos documentos que eu tive acesso, 60, 70% não foi feita visita domiciliar, que é exigência da lei. Só que não foi feita. Além disso, na própria listagem entregue a mim, que está aqui, vamos reparar o seguinte, existe um decreto 248 de 2014 que regulamenta essa distribuição de material. E esse decreto diz o seguinte no artigo 4º, serão priorizadas as seguintes famílias inscritas no programa na ordem abaixo. 1. As famílias enquadradas dentro das consideradas extremamente pobres, seguindo os parâmetros da Lei Federal 10.800, que é a Lei do Bolsa Família, que hoje essa renda per capita é de R$ 89,00. 2. As famílias enquadradas dentro das consideradas pobres, seguindo os parâmetros da Lei Federal do Bolsa Família, que hoje seria a renda per capita de R$ 89 a R$ 178,00. Esse é o decreto, é o que ele manda. É o que o decreto fala. Aí você pega lá, cadê a outra lista aqui que eu vou mostrar para os senhores, que eu não tenho os dados atuais, gente. Eu vou falar aqui dos dados que eu tenho de 2017. Portanto, esse decreto, ele autoriza um pagamento para famílias com renda per capita até R$ 178,00, correto? É difícil fazer esse cálculo? Não, né? Muito simples. Também acho muito fácil. Aí, entre os contemplados, a gente tem lá, ó, per capita, R$ 274,00, R$ 328,00, R$ 430,00, R$ 437,00. Está aqui. E hoje, como é que está sendo feito? E o servidor aqui atendido sem sequer ter parecer? Essa é a bandalheira que está rolando aí. Essa é a bandalheira. E espero que na finalização dessa sindicância, que tá aí, dessa CPI que está aí, a gente dê uma resposta a isso tudo. Eu só espero. A gente não pode, não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer. Mas aqui está demonstrado para todos os senhores, todo mundo que está ouvindo a gente, como andam as coisas dentro dessa administração, para a tristeza de todos nós biquenses. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Diego.
Só dar uma resposta ao novo vereador Louro ali sobre a comissão. Na verdade, quem tinha que falar era o presidente, mas não vai falar nada. Eu vou ter que falar para você que, propriamente, já era para ter acabado até o relatório. Só que o senhor mesmo anexou esses, fez o pedido de anexo desses VCAPs, aí já mudou tudo. Tivemos que chamar mais oitivas e por isso que atrasou. E atrasou, mas a gente tem tempo hábil para isso. Porque me parece que o prazo é até dia 28 de setembro. Então, não vejo problema nenhum nisso. Entendeu? Só isso.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Solicito o meu secretário, o primeiro secretário, para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Posso colocar em votação o projeto de emenda número 2 de 2019? Primeira votação. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de emenda à lei orgânica número 2 de 2019, que altera a redação do S1º do artigo 4º da lei orgânica do município Lons e do inciso X do artigo 1º do ato das disposições transitórias da LONS, para ampliar o perímetro urbano do município de Bicas. Está em primeira discussão. Em segunda votação. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 2 de 2019, que altera parcialmente a Lei Complementar Municipal 27 de 2015, que institui a equipe de regulação, controle, avaliação e autoriza o pagamento da gratificação aos servidores lotados da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bicas, com recursos provenientes da deliberação CIP SUS Minas Gerais número 1385 de 20 de fevereiro de 2013, resolução SES Minas Gerais número 3670 de 20 de fevereiro de 2013. Resolução SES, Minas Gerais, número 4.290, de 16 de abril de 2014. A Resolução SES, Minas Gerais, número 4.684, de 5 de março de 2015. As suas alterações posteriores. Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar número 2 de 2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em discussão o requerimento número 48 do vereador Aloísio. Em discussão. Vereador Louro.
Inicialmente, eu quero deixar claro aqui que eu estou pedindo, agradecer ao líder do governo, o vereador Rafael, que se dispôs e trouxe aqui para uma conversa o diretor de Recursos Humanos sobre esse assunto, mas infelizmente algumas das perguntas, eu até disse a ele, né, Rafael, você estava do lado na conversa, de que ele não adiantaria muito ele ter vindo aqui, porque muitas das perguntas que eu tinha para fazer ele não ia saber responder. E uma delas é essas que eu estou colocando aqui, entre outras, por isso que eu quero uma
justificativa para tudo que está aqui na planilha. A grande questão, e aqui não é nem do prejuízo dado ao município, que é dado, que eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que recebe a OIT e não faz, mas isso é uma questão. A outra questão é que tem muita gente que faz e faz regularmente, o que a lei até fala para que não aconteça. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, que não é questão nem de onerar a folha. Nós estamos num país com 13% de desempregado, uma crise complicada. Se o município diminuísse esse número exagerado de horas extras, ele poderia, de repente, estar ou pagando melhor os servidores ou com mais gente contratada. Então, essa é a análise que, além de tudo, essa é a análise que eu acho que o município tinha que fazer. A própria prefeitura deveria fazer. Não faltam servidores, às vezes, em alguns casos? Creio que sim. E só creio. Porque as pessoas aí estão reclamando. Muita gente por aí reclamando que foram tirados os varredores de rua dos bairros. E foram mesmo. De todos os bairros, praticamente. E um dos bairros mais está sendo varrido. Bom, eu recebo reclamação, vereador líder, de todas as pessoas. Que reclamando de que não tem varredor e tal. Mas, assim, independente de qualquer coisa, o que eu estou pedindo é o quê? Primeiro, uma justificativa para tudo isso que está aqui. Segundo, para que o município faça uma análise sobre isso. Às vezes, uma reforma administrativa bem feita poderia pagar melhor o servidor, se não tivesse esse número exagerado aqui de horas extras. A gente tem aqui nessa lista que eu estou apresentando aqui, e tem uma outra que eu não apresentei, e botei só os mais frequentes. São quase 100 servidores, recebendo frequentemente horas extras, todos os meses, 30 horas extras, 20 horas extras, 30, 40, direto. Tem uns até que extrapolam. Tem justificativa? Creio que tenha. Mas tem uma servidora aqui, por exemplo, que no mês recebeu 66 horas extras. 66. Deve ter justificativa? Deve ter. Espero que essa justificativa venha. Mas a questão que fica é, será que não seria melhor para o município, melhor para atender a população, rever essa situação, colocar mais servidores, incorporar, em vez de ficar dando gratificação em forma de hora extra para servidores, que é o que se faz... Por exemplo, já dei o exemplo aqui, vou repetir, com os motoristas do noturno, que vão para o Juiz de Fora, eles recebem 30 horas extras mesmo, mas não fazem. Não fazem. Por que não reviu esse salário, então? A Câmara, ela tem, nós temos, eu tenho, todos nós temos nossas opiniões e o que a gente quer, mas a Câmara, invariavelmente, ela aprova vários pedidos do prefeito. Criação de cargo, né, aumento de salário, claro. O cargo de operador de moto de vereador foi criado ano passado. Ano retrasado, desculpe. Foi criado ano retrasado. Operador de máquina, operador de moto liberadora, o salário foi aumentado para 1.500. Então, por que não fazer uma revisão disso e mandar para cá, como o Magela fez na época dele? Não, os motoristas estão ganhando pouco. Vamos parar com esse negócio de pagar hora extra? Eles precisam pagar mais. Eles precisam receber mais. Então, vamos aumentar o salário dos motoristas. Beleza, é isso que nós vamos fazer. Alguém aqui vai ser contra? Não acredito. Se arrumar o lastro e o espaço para isso, acho que ninguém aqui vai ser contra. Não, vamos mexer no salário dos auxiliares administrativos, eles precisam. A gente precisa de um esforço maior deles, a gente precisa de maior dedicação, sei lá eu. O que eu estou falando, assim, que essa reforma administrativa, ela é necessária. Se você pegar os números, fica claro, claríssimo isso aqui. Claríssimo, não tem dúvida disso. Entendeu? Porque são muitos cargos, com valor muito baixo, servidores mal remunerados. Na conversa nossa sexta-feira lá, inclusive, quando eu cobrei do prefeito que, pelo decreto, o engenheiro deveria ir na casa das pessoas e o engenheiro fazer o cálculo do material... que o pessoal precisa, ele falou que não tem mão de obra para isso, mas ele tem dois engenheiros contratados para fazer 20 horas semanais. Dois? Ah, mas recebe pouco, você sabe como é que é. Tudo bem, sei. Por que você não manda para a rede da Câmara e vão pagar o que é justo para o engenheiro? Quanto que é o salário justo do engenheiro? Não sei. Não, o Thiago também sabe que tem esses problemas com a enfermagem e outras coisas mais. E talvez, não estou falando que é, não estou afirmando que é, mas quando a gente pega aqui nas enfermeiras também, você vê um monte de hora extra ali todo mês colocada. Algumas justificativas o Thiago já até fez aqui, e acredito que tenha. Mas por que não reajustar o salário dos enfermeiros? Essa é a questão, líder. Entendeu, vereador líder, vereador vice-líder? Precisava fazer um estudo administrativo desse. A administração sentar e discutir isso com seriedade. Sabe? Não foi feito na época do Magela, como deveria também. Foi cansamos de falar isso aqui, não foi feito. Mas é preciso que seja feito. A gente não pode fechar mais um mandato do jeito que está. Eu acho que não pode fechar outro mandato do jeito que está. Então fica esse pedido, o requerimento aqui, com o pedido de informação e a solicitação ao líder, à vereadora Denise, que faça essa discussão lá dentro. Fala, prefeito, vamos discutir. Mas vamos discutir com a Câmara, vamos ver o que é justo, vamos ver o que é, né, correto, o que a gente pode fazer com relação a isso aqui. O motorista daqui a pouco está ganhando salário mínimo de novo, mas já deu um aumento para eles, e eles já vão perdendo, o Isaías sabe disso, é motorista. Daqui a pouco eles estão ganhando salário mínimo de novo, porque só vem defasando. Então, assim, fica esse pedido, vereador líder, e o requerimento é esse, para pedir justificativa para essa enormidade de horas extras pagas aqui, senhor presidente. Eu agradeço. Obrigado.
Obrigado. Mais alguém? Está em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção do vereador Rafael, 25/2019. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Solicito o meu secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião.